E aí, pessoal, vocês estão ouvindo o episódio 208 do PFC, mais uma dobradinha, podcast filmes clássicos, podcast cinema italiano. Desta vez trazemos o papo que Alexandre Cataldo e Tony Vendramini, lá do PCI, tiveram com a curadora de uma mostra de cinema italiano de São Paulo, Luísa Lopes, sobre a carreira do Hélio Petri. Este é o primeiro episódio de dois que eles fizeram sobre esse grande diretor italiano, e eles passam nessa ocasião por todos os filmes do cineasta até 1969, com destaque para os filmes O Assassino, Os Dias São Numerados, O Professor de Vigevano e Condenado pela Máfia. Pessoal, se você quiser dar aquela força para o podcast, entra no iTunes, faz uma classificação e deixa um review. Se você escuta pelo Spotify, você pode dar 5 estrelinhas para a gente também, lá na plataforma. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar filmesclassicos.com.br, pode acessar nossa página no Facebook, a gente também tem um perfil no Twitter e no Instagram. Se você quiser acessar o nosso grupo no Facebook, você precisa entrar em contato com Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, porque o grupo é privado. E saiba também que você pode nos ouvir no YouTube ou em qualquer outra plataforma onde estejam disponíveis conteúdos de podcast.
Amigas e amigos do podcast Cinema Italiano, ao som de Ennio Morricone, com uma de suas composições para o filme Investigação sobre um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, de 1970, nós começamos agora o nosso episódio de número 10, o primeiro de duas partes dedicadas ao diretor Hélio Petri, os mais importantes que o cinema italiano teve. Eu sou Alexandre Cataldo, tenho aqui comigo duas pessoas. A primeira delas, quem escuta o nosso podcast já conhece, é o meu sócio, por assim dizer, nessa empreitada, o jornalista Tony Vendramini. Tudo bem, Tony?
Tudo bem, Alexandre. Pô, um grande prazer, né, abordar mais um episódio e de um diretor que acho que nesses anos em que a gente grava podcast, deve ser o que mais mexeu aí com a nossa cabeça, né, cara?
É.
Esse realmente merece que a gente divida em duas partes a filmografia, né? É um diretor bem denso e acho que vai ser um papo muito legal. Mas você já me apresentou e eu queria apresentar o nosso convidado nesse episódio, né? Na verdade, uma convidada, que é a Luísa Lopes. E eu me sinto muito honrado, Luísa, de te apresentar, de receber você aqui no podcast. Tenho certeza que o Alexandre também. É um grande prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda, viu?
Obrigada, é um prazer. O prazer é todo meu, assim. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz.
Fala um pouquinho aí da sua experiência com o cinema italiano, o que você faz.
Ih, rapaz, a minha experiência com o cinema italiano começou aqui no bairro do Bixiga, aqui em São Paulo, que é um bairro com bastante imigrante italiano, né? E eu trabalho no Cine Teatro Denoir de Oliveira, é um dos vários teatros que tem no Bixiga, e se tornou, depois que eu comecei a trabalhar lá, se tornou Cine Teatro, porque a gente também tinha essa meta de fazer cinema. Então a gente estabeleceu aí uma mostra de cinema italiano super modesta para o pessoal que é imigrante italiano, e na verdade vingou, tanto vingou que agora a gente já está no nosso 8º ano, né? Com a casa sempre cheia, dia de cinema italiano. A gente aprendeu bastante, né? A gente foi além dos clássicos e descobriu que o cinema italiano era muito mais profundo do que isso.
Aí, Alexandre, olha a responsabilidade,
não,
hein,
muito
cara?
Bacana. E eu só lamento, né, não morar em São Paulo para não poder prestigiar essa mostra. E quem mora em São Paulo tem, eu acho que um grande... uma grande coisa à sua disposição aí para cinefilia. São, a programação, nossa, é fabulosa, assim. Ela toca também naquilo que já é os batidões, né, os grandes clássicos, mas ela vai além, né, ela apresenta isso. Filmes que não são tão vistos, tão discutidos e tal. Acho que é sensacional. E sempre que a gente pode, a gente dá uma divulgada, assim, né?
Sim.
E pelo que você comentou, esse ano estava indo bastante gente até, né?
É, esse ano é o ano que eu acho que a gente tá mais popular, assim, ainda mais depois da pandemia, assim, que ano passado foi mais difícil, eu acho, né? Uhum. Mas esse ano a gente tá indo muito bem, saímos em vários jornais, então a gente tá bastante conhecido, assim, a gente furou aquela bolha do Bixiga, né? Não. Sim. É mais só morador do Bixiga, vem gente da cidade inteira procurar a gente, até porque nós somos um cinema gratuito, uhum. Então acho que isso também pega bastante o interesse das pessoas, assim, como pode um cinema... e tal, ser gratuito e ter filme bom, não sei o quê. É isso.
Parabéns, viu, Luísa?
Obrigada.
Em primeiro lugar, parabenizar pelo projeto, ainda mais por ser uma iniciativa gratuita, né? Difundir cultura, sempre muito importante.
É, parabéns mesmo. Lembrando aí, pessoal, que a gente precisou de 10 episódios para ter um convidado, né? Na verdade, no caso, uma convidada. Primeira vez que a gente traz alguém para conversar com a gente. E eu já tenho experiência do outro podcast que eu participo, que realmente com 3 é... fica melhor a conversa, né? Para quem escuta, eu acho que acaba ficando talvez menos monótono. E, então, bem-vinda, né? Espero que você goste aí. E daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta especificamente sobre os filmes do Petri. O que você achou dessa imersão? Antes, só apresentar aí essa ideia para esses 2 episódios, né? A gente vai dedicar, então, 2 episódios hoje, número 10 e o próximo número 11, a filmografia, a vida do Hélio Petri. É um diretor até que não fez tantos filmes, eu acho que longas para cinema foram 11, mais alguns curtas e tal, chegou a cerca de 19 coisas ali, né, na carreira. E essa primeira parte a gente vai levar até do início dele, até 1968, né, com Um Lugar Tranquilo no Campo, destacando 4 filmes, né, O Assassino, seu filme de estreia, Os Dias São Numerados, O Professor Dividievano, filme que ele fez em 63 com Alberto Sordi, e O Condenado pela Máfia. E aí depois, no próximo, a gente vai falar talvez aí da parte mais de maior sucesso internacional, pelo menos dele, né, que são Uma Investigação Acima de Qualquer sobre Um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, A Classe Operária Vai ao Paraíso, A Propriedade Não É Mais um Furto, né? Só títulos quilométricos, né? Que a gente até vai ter que combinar, simplificar, né? Abreviar esses títulos, senão a gente vai levar uma hora de episódio só repetindo, né? Quando a gente for gravar o segundo. E O Juízo Final, né? E depois ele ainda tem outros filmes, até o 1979, o último filme dele. Então a gente vai tratar de... vai passar pelo menos por todos eles, né? Mas hoje, então, primeira parte... a gente vai primeiro fazer uma biografia rápida dele e depois entrar nos filmes. Mas antes eu pergunto...
Até para colocar essa questão dessa divisão aqui, Alexandre, ressaltar, né, que a segunda parte, que é a parte em que entram esses sucessos maiores do Hélio Petri, talvez seja uma parte bem mais densa, né? E por isso ela ficou com menos filmes no total, né? Claro, tem ali os números, os filmes que a gente decidiu destacar, mas no total ela tem menos filmes do que essa primeira parte, né? Porque é uma parte um pouco mais densa, mais complicada, né?
Mas antes eu queria saber de vocês qual é a relação de vocês com o cinema do Petri, assim, com os filmes do Petri, o que, que é prévia, assim, antes dessa empreitada. Eu até já tinha visto boa parte deles, faltavam alguns aí que eu aproveitei esse ensejo para fechar, os principais eu já tinha visto, foi muito bom rever, e vou dizer para vocês que os filmes cresceram ainda mais, assim, estudando, conhecendo um pouco mais dele próprio, né, e eu acho que é um cineasta que levava muito de si para os filmes, né, a gente vai falar sobre isso, até a um ponto até quase exagerado, né, e eu queria saber de vocês aí, o que vocês pensam, em geral, assim, antes de falar de filmes específicos.
Primeiro você, Luiz, pode começar.
Olha, eu confesso que eu fiquei impressionada, na verdade. Eu conhecia, né, os filmes do Petri, acho que eu conhecia Bom, a trilogia, conhecia assim os 4, 5 filmes do Petri, mas não conhecia toda a filmografia dele, que eu agora tive a chance de assistir. Mas, assim, é impressionante como ele era original. É um cara original, ele era um cara corajoso demais, né, pra fazer certos filmes. E também eu acho que eu fico um pouco indignada de saber que ele acabou sendo ofuscado, né? Não ofuscado, mas acho que no sentido de até cancelado por suas próprias ideias. Ele ficou sem ter apoio, depois a gente vai ver isso mais pra frente, mas ficou sem ter apoio nem da direita nem da esquerda, né? Porque era disso que se tratava ali o cinema do Petri. O Petri, você não consegue falar do Hélio Petri sem falar da realidade italiana, né? Então, eu acho isso, assim, acho que é um cara original, é um cara incrível e um cara que infelizmente saiu ofuscado.
Esse cancelamento que a Luísa cita me faz lembrar, e durante esses estudos para o podcast, enquanto eu vi os filmes, tudo isso me fez lembrar muito do Pasolini, né? Que também desagradou a esquerda, desagradou a direita, era um cara extremamente provocativo. E eu vejo no Petri essa mesma pegada. Antes daqui da gravação do podcast, eu já tinha assistido A Décima Vítima. Conhecia de nome a Classe Operária Vai ao Paraíso, A Investigação sobre um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, A Propriedade Não é Mais um Roubo. Conheci esses três filmes de nome, mas não tinha visto, né? Sabia que eles existiam, sabia do que se tratava, mas não tinha visto ainda. Tinha visto A Décima Vítima. Não sei por que eu cheguei nesse filme. Eu estava até falando com o Alexandre. Que eu já tinha assistido e, enfim, aí calhou de assistir de novo pro podcast.
Que talvez é um dos filmes mais ponto fora da curva dele.
Sim,
né?
Que foge mais assim, ao trabalho do Hélio Petri, né? Mas eu vejo isso, vejo como um cara, como disse a Luísa, original, acho muito provocativo, né? Um cinema muito provocativo. E nisso ele acaba se assemelhando muito ao Pasolini. Apesar de não ter um direcionamento de ideias. Precisamente parecido, né, com o do Pasolini, mas ainda assim muito parecido.
Concordo com tudo que vocês falaram e eu acho que a grande marca, a grande importância dele, realmente foi um cara cancelado. Tem filmes dele, como o último que a gente vai destacar lá no segundo episódio, né, O Juízo Final, que é um filme que ficou engavetado praticamente décadas, aí foi exibido rapidamente, depois tiraram de circulação, principalmente depois do que aconteceu 2 anos depois, né, que o filme praticamente previu o assassinato do Aldo Moro, e o filme virou um filme maldito e ninguém mais viu. A própria atriz do filme, Mariangela Melato, ela diz numa entrevista que ela própria, sei lá, a entrevista deve ser de 2010 ali, 2000, ela nunca tinha revisto o filme, não tinha achado o filme para rever.
Ah, e uma curiosidade, né, Alexandre, que a gente não pode deixar de destacar aqui no início da gravação logo, que é o seguinte: quem for assistir os filmes do Hélio Petri, que fique bem atento, né? Porque ele gosta de aparecer nos filmes. Ele gosta de fazer aquelas rápidas participações, né? Bem o estilo do Hitchcock,
sim,
né?
A gente, para esse episódio, além de ver ou rever os filmes, a gente viu alguns extras que estão até no DVD que foi lançado há alguns anos pela Versátil, naquela coleção Arte D. Arte de Hélio Petri, né, com 3 filmes. Tem uma edição no Brasil também daquele filme, do filme O Assassino, numa coleção da Folha, que também tem vários extras. Eu acho que você tinha visto, né, Tony, que A Décima Vítima está em alguma coleção de ficção científica também, né? O professor.
Eu acredito sim, porque eu acho que eu vi esse filme pela primeira vez.
Não, tá sim, lembrei, tá sim. Tá num dos volumes da coleção Sci-Fi. Da própria Versátil. O professor David Evano está naquele volume de obras-primas do cinema, de comédia italiana. Isso. E além disso, eu consegui um livro de um cara chamado Alfredo Rossi, um livro italiano mesmo, né? Em italiano, não tem versão aqui no Brasil, chamado Il Cinema di Hélio Petri, né? O Cinema de Hélio Petri foi meio que base aí do meu estudo, eu acho que de vocês também um pouco aí, eu consegui repassar para vocês o livro. Então, vamos lá, vamos falar desse cara, né? O cabeção, né? Segundo o Flávio.
O Capoccione.
Era o Capoccione, era o apelido dele, né? Cabeção. Eu acho que não. Talvez esse apelido vinha muito. Não só da questão física, de ter uma cabeça avantajada, mas porque era um cara que vivia pensando, né? Um cara que pensava demais, um cara que estava sempre.
É um intelectual autodidata, né, cara?
Eu não lembro quem é que fala que... Eu acho que era eu acho que é aquele crítico de Angeli, que ele fala que ele estava sempre insatisfeito, seus próprios filmes, ele nunca depois de um filme chamava de obra-prima, né? Ele estava sempre insatisfeito e querendo pensar no próximo, né? Ele próprio não via o filme depois de pronto.
Tem que lembrar o seguinte, o Petri não fez nenhuma escola de cinema, nenhum curso de cinema, ele aprendeu a fazer filmes vendo filmes e
autodidata,
também,
né?
Na prática, né? Autodidata. E mesmo esse lado intelectual dele, tem uma frase que ele diz, que eu até anotei aqui, cara, que passa num documentário, né? Aquele Apunte Suélio Petri, né? Apunte. Que são anotações sobre Hélio Petri, né? E ele fala uma frase, tem uma frase dele que diz que ele tive uma escola nas ruas, nas células do Partido Comunista, os filmes, shows, enfim, ele cita uma série de coisas aqui, bibliotecas públicas, as revoltas contra o desemprego, as leituras do partido, né?
Exato.
Partido Comunista, tiroteios, linchamentos, ateliês de pintores da geração dele, que ele gostava de pintura, cineclubes, comícios, enfim, entre aqueles que ainda eram chamados de revolucionários profissionais. Então, é um cara que realmente aprendeu na pancada, na prática, aprendeu fazendo.
A gente ainda não falou essa expressão, mas eu acho que já está óbvio, para quem não conhece o Petri, que o nome dele está intimamente ligado ao cinema político italiano, né?
Sim.
É praticamente um gênero, um dos mais importantes. A gente já fez um episódio aqui sobre o Francesco Rosi, que eu acho que seria um outro nome aí para colocar do lado dele, mas ainda assim o do Petri é um cinema muito particular, mesmo dentro do cinema político.
Eu acho que dentro dessa questão do cinema político também é bom colocar que ele era um teórico da cultura popular. Ele procurava ali não uma forma de entrar no cinema político, mas trazer um cinema pop, né? Um cinema popular, que é aquele de você misturar, acho que entretenimento, mas também com o conhecimento, a denúncia e tal, e fazer isso de uma forma menos intelectual.
Exato.
Né? Então eu acho que ele pode ser considerado, assim como o Carlo Lizzani também era um teórico da cultura popular, assim, ele também era.
Ele fala isso, né, Luiz Alexandre, naquela conversa com Alexandre Astruc, ele fala que ele se sente expressionista, que ele detesta diretores de teatro que encenam Brecht dançante, com muita cor, impecável, que ele diz que o Brecht é show, que ele queria fazer show de variedades, porque queria ser compreendido, queria fazer coisas populares, né? Assim como ele queria fazer cinema popular e não cinema burguês. Ele queria realmente que as pessoas captassem, né, de um modo popular aquilo que ele queria dizer, né?
É, e essa questão do Brecht é muito interessante, né? Porque foi simplesmente um dramaturgo, um teatrólogo, digamos, que fez isso, né? As peças dele eu conheço duas, infelizmente não conheço mais, mas era bem isso, assim, era uma coisa muito fácil de você entender, de você assimilar, né? E aí eu não sei direito se ele conseguiu colocar isso nos filmes, o Petri, no caso, né?
A gente acredita aí, no que a gente leu, né? Eu também não tenho conhecimento de obra da obra do Brecht para poder falar.
Pretendo um dia estudar para descobrir.
É que eu acho que tem umas fases, né, que a gente vai deixar bem nítidas aí enquanto a gente for discutindo, que é uma fase um pouco mais existencialista, depois com uma fase bem popular, depois uma fase com uma pegada bem política e depois uma fase em que ele entra numa... Exatamente, uma viagem que realmente é complicada, é mais densa.
Então vamos começar essa viagem de vez e parar de enrolação. Em 1929, esse cara nasceu em Roma, Hélio Petri, 29 de janeiro de 29, perto do Campo de Fiore. Ele nasce de uma família humilde, né? Um pai trabalhador, né? Era caldeiraio. A gente até teceu um longo debate sobre o significado dessa caldeireiro, mas em outro lugar eu li que era um artesão, então eu concluí que era um cara que fabricava caldeiras, panelas, coisas assim.
Eu vi também algum lugar também dizendo artesão que trabalhava o cobre, então acho que isso deixa bem claro, né?
O Giuliano Montaldo, que parece aquele cara que tá aí vivo, a gente até conversou com ele 2 anos atrás, tá aí com seus 90 e pouco, ele é quase uma enciclopédia viva ainda, então qualquer diretor que você vai estudar, aparece sempre alguma hora o Montaldo, com alguma, parece que ele conhecia todo mundo, assim, né? Mas, então tá, o Montaldo ele disse que para conhecer o Hélio Petri, para entender o Hélio Petri, precisa entender essa origem dele, conhecer a família dele, né? E ele nasce numa família pobre, ele chega a dizer, se não... O Hélio Petri, né, nesse documentário ali que você citou, né, Tony, ele fala pobre, se não paupérrima. Se não foi exagero dizer paupérrima. A mãe trabalhava fora também numa leiteria, ele era filho único, né, e passou boa parte da infância largado. Tem até um lance, né, que ele diz que teve uma, não sei se foi a avó, quando a avó dele faleceu, ele começou a ficar com a ideia fixa, pensando em morte o tempo todo, e aquilo ali passou a ser uma ideia constante para ele, né, e deixou ele, né, muito, uma criança triste, assim, pensando nisso, e uma das fugas dele era ir ver filme. Ele é aquilo que você falou, autodidata, se formou vendo filme, né, e gostava muito de cinema americano também, né? Mas dá para dizer que a formação intelectual dele não foi só por filme, né, é um cara que lia muito, né, ele largou os estudos formais, não se formou em nada, assim como também não estudou cinema, né?
Exato. E ele, em 45, ele se inscreve no Partido Comunista Italiano, né?
Pô, 16 anos, imagina isso.
ele acaba se interessando pelo cinema também depois de assistir Roma Cidade Aberta, né? Isso acaba dando um estalo nele ali, ó, isso aí é o que eu quero fazer.
Ou seja, dá para dizer que ele é também um filhote do neorrealismo, né?
Com certeza.
E a gente vai ver isso até bem nítido em alguns filmes. Em 49 ele vira o vice, né? Vice não é vice-campeão, vice é o auxiliar, né? É o cara que escreve a crítica quando o crítico não pode comparecer, não é isso, Alexandre?
Você sabe até por que eu ri, né? Que eu lembrei daquela história do Monicelli, né? Uhum, a gente aprendeu essa história do vice-crítico, né? Nos jornais italianos tinha a figura quase de proeminência do crítico de cinema. E tinha os vice-críticos, né? Os críticos menores, que os filmes mais popularescos eram os vice que faziam a resenha. E o crítico bom mesmo, né? O titular da coisa, ia ver os filmes autorais,
Filé Mignon,
né? E aí eram sempre os vices que faziam as resenhas do filme do Monicelli e geralmente sentavam o couro nele, né? Então ele teve algum filme, que eu já não vou lembrar agora qual, em que ele debocha da figura do vice, né? Teve um encontro fundamental aí, né? Nesse meio tempo, que em 51 ele era amigo do Gianni Puccini, que é um diretor também de cinema, apesar de ser um diretor... Dá para dizer que é desconhecido no Brasil, né? Ninguém fala dele, tem pouquíssimos filmes conhecidos e tal. Tem um filme dele que eu gostei, que é dos Sete Irmãos Cervi, né?
Sim.
A história dos Sete Irmãos Cervi, né? Que foram...
Também com Jean-Marie Volonté.
Também com Volonté, é dos anos 60 ali. Enfim, e talvez não por acaso o Petri vai fazer um curta sobre essa mesma história. Mas enfim, o Gianni Puccini... Ele leva o Petri para dentro do cinema ao apresentar para o Giuseppe De Santis, que foi um cara fundamental aí na formação do Hélio Petri dentro do cinema, né? Porque ele virou assistente de direção do De Santis. Na verdade, começou até não exatamente como assistente de direção, né? Ele começou pegando o Petri para fazer uma
colaboração no roteiro, né?
É, a colaboração no roteiro. Exatamente. Não sei se vocês viram esse filme.
Roma Hora 11. Não assisti.
Você conhece esse filme, Luísa, do Roma às 11 horas?
Sim, muito bom o filme.
Eu gosto bastante, né? Então, parece que o Puccini foi um fato da crônica, como eles falam, né? Uma notícia de jornal de uma vaga de emprego naquela Roma, né? Naquela Roma do pós-guerra, do neorrealismo ainda, com deficiência de vaga de emprego. Então botaram anúncio lá para 3 vagas de, sei lá, de secretário, datilógrafo, o que era, e apareceram centenas de candidatas num prédio já daqueles prédios, né, antiquíssimos de Roma, ainda mais depois da guerra, muitas vezes com problemas de estrutura, e o prédio, a escada do prédio desabou, né, com mortes e tal. Então essa história iria virar filme, e o Giuseppe De Santis chamou o Hélio Petri para fazer uma pesquisa sobre algumas daquelas mulheres, sobre quem eram, o passado delas, o que estavam ali, enfim. E ficou muito bom, ele acabou então entrando por aí. Essa foi a porta dele, esse filme Roma 11 Horas, colaborou como co-roteirista, também acabou ajudando na direção e fez outros 5, 6 filmes com De Santis. Aí começou, né, em 53.
Esse crítico que você citou, inclusive, Alexandre, o Jean Gilly, ele fala, né, naquele documentário que o Petri se formou do De Santis, que se formou do Visconti, né, ou seja, mostrando uma linha claramente ali entre um diretor e outro, né, que eles herdam de uma certa forma ali um pouco das características do cinema de cada um.
Exato. Ele está naquele filme, e ele, um dos filmes de Santis em que ele trabalha como assistente ou como roteirista é o Dias de Amor com o Mastroianni, né? Eu desconfio que foi ali que ele começou o contato dele com o Mastroianni, a amizade dele com o Mastroianni em 54 já, que daí até depois viraria um dos atores mais usados por ele, né? Não tanto quanto Salvo Randoni, porém...
Mastroianni também vira melhor amigo de todo mundo, né, cara?
Verdade.
Já falou aqui. Neto de escola também.
Faz um filme com o seu diretor preferido, Luísa. Carlo Lizzani. Não, eu tô
exatamente
brincando. Eu não sei se é o preferido, mas é um que você gosta bastante, né?
Um dos que eu mais gosto, sim.
Que é Il Gobbo. Eu não cheguei a ver esse filme. Você conhece Il Gobbo?
Eu não conheço esse. Infelizmente, não conheço. Mas eu tinha a impressão de que ele também estava lá no Ashton Bandit, que é o filme principal do Carlo Lizzani. Não sei se como assistente de direção ou se ele só foi ali dar um alô e tal.
Ah, sim. Parece que ele visitou esse set. O Montaldo fala isso, porque o Montaldo trabalhou nesse filme, sim, também, né? Não fez
como ator.
Como,
né,
ator. Ele diz que o conheceu, foi ali que ele conheceu o Hélio Petri, no set do... Eu acho que um bandido bem... A Rebelde, né? O título que a gente adora, né?
A Rebelde.
Não tem nada a ver, mas tudo bem. Mas enfim, aí ele vai em 54 dirigir o primeiro curto, Nasce um Campeone, que é sobre um ciclista. Não é só um filme sobre um ciclista, mostra assim até meio que uma ascensão social do rapaz ali por meio daquela... um cara do meio rural ali que descobre naquilo um caminho para algum sucesso, né? Depois, 56, né? Aquela história que a gente escuta vários e vários membros do Partido Comunista Italiano aí, né? Deixaram o partido depois dos eventos lá da Hungria, né? Parece que o Petri foi um deles. Dirige mais um curta em 57, aí é esse que eu citei antes, sobre a chacina, né, dos sete irmãos Cervi lá pelos nazifascistas, né, durante a Segunda Guerra.
E se aproxima de uma pessoa muito importante também nesse ano, né? Vai ser muito importante nos filmes dele, que é um pintor chamado Lorenzo Vespignani.
Vespignani.
Não é isso?
É.
Sim.
Vespignani. Lorenzo Vespignani.
Esse, inclusive, também deixou o Partido Comunista depois dessa questão da Hungria. Ele já era do Partido Comunista e também deixou.
E ele vai ser bem importante. A gente vai ver bastante do trabalho do Vespignani nessa sequência.
É sensacional o trabalho dele, né? Quando você pesquisa assim para conhecer, e vai estar presente em muitos filmes, mas eu acho que o que mais me vem à mente é a abertura do Propriedade Não É Mais Um Roubo, né? Que é toda, uhum, é toda com pinturas dele, né? Com o rosto dos atores ali meio estilizados e tal. E aí até chega a ser oferecido para ele ali por 59, 60, a direção de um filme chamado L'Impiegato. Tem um título nada a ver no Brasil, não lembro agora.
Esta Noite Eu Caso com a Lua.
Esta Noite Eu Caso com a Lua. L'Impiegato, que é com Nino Manfredi, né?
Isso.
Mas ele recusou, né? E acabou sendo dirigido pelo Gianni Puccini, né? Ele disse que não tinha muita pressa, né, para dirigir, queria se sentir mais maduro. Mas aí vem os anos 60, né? Anos 60 que trouxeram uma onda de diretores aí iniciantes, né, que eu acho que foi uma mudança, um pouco assim, começando a descolar do neorrealismo, né, e trazendo outro tipo de cinema. A gente vai ter Pasolini, a gente vai ter Bertolucci, o próprio Francesco Rosi, e outros, né? E o Hélio Petri é um deles, o Bellocchio. E aí ele vai assinar um contrato com a Titanos, né, que é uma produtora, para dois filmes. fazer o filme O Assassino, em 61, seu longa de estreia, então, né? Vamos falar aí do primeiro. E depois o filme seguinte também, ele fez com a Titanos, né? Ou seja, dá pra dizer até que ele começou meio por cima, né? Até porque ele consegue, porra, um ator já de, de fama internacional naquela época, né? Que era o Mastroianni.
É, já era um ator consagrado, né? Já tinha feito Belo Antônio com Bolognini, Doce Vida, do Fellini, né? Aliás, os papéis já haviam firmado ali o Mastroianni, né? Como um rosto que tinha ali um misto de vácuo moral, né? De uma beleza, certa beleza cansada, uma indolência meio narcisística, né? E o Petri e os roteiristas vão acrescentar no Assassino mais uma característica Mastroianni, que é a do cinismo romano. A gente vai ver no filme essa outra característica, né?
E aí, o que, que vocês acharam desse filme, que é o nosso primeiro destacado aí? Conseguimos chegar nele com quase meia hora de episódio, mas tá valendo, porque a biografia dele era fundamental pra gente contextualizar, né? Quem é esse cara, né? Mas O Assassino.
Cara, eu achei um filmaço, achei muito bom, gostei muito. Tem muito de Kafka e Dostoiévski, que é bem óbvio isso, né, no filme, né, do processo. É uma coisa bem óbvia. A gente não falou aqui a história do filme, né, mas o Mastroianni faz o papel de um antiquário, não é isso?
Sim.
Alfredo Martelli.
Alfredo Martelli. E ele é um golpista, né? Ele faz um negocinho ali, outro aqui, né? Passa a perna em um ali no negócio dele.
Cara, desculpa, mas eu não chamaria ele de golpista.
Um bravo ragazzo.
Ele é um cidadão de bem normal. Não é, mas eu acho que é isso que o filme tenta passar. Ele é aquele cara que tem vergonha da mãe, que vem lá do interior visitar. Ou seja, é um cara que era um cara normal, não é um criminoso. Ele não é o assassino do título.
Então, ele é falsamente acusado do assassinato.
Mas a gente, no meio do filme, chega a achar, pô, bem feito pra ele, porque esse cara é tão babaca. Esse cara trata mal a mãe quando a mãe vem do interior visitá-lo. Esse cara engana a namorada. Esse cara, o que que ele faz?
Ele engana os clientes dele,
né,
pô.
Como antiquário, é lógico que ele vai vender um negócio que vale 100 e vai empurrar por 2 mil lá pro...
O negócio que ele comprou, né, que vale 100, ele comprou por 10.
Então,
ele joga lá embaixo.
Mas se a gente vê todo dia, né, em qualquer comerciante, né.
Acho que a questão é exatamente essa, né? Porque essa questão da mãe, ou até aquela pergunta que o senhor faz para ele, você ainda vota no Partido Comunista, é uma forma de mostrar a mudança da mentalidade, né, socialmente, assim. Acho que é isso que o Petri talvez quisesse botar nesse filme, assim, né? Como que foi mudando, assim, eu ainda voto, ele ainda fala meio envergonhado, voto no Partido Comunista, mas não sou mais de lá, não sei o quê.
Você é sempre iscritto al partito.
Ah, la politica non la faccio più, ma deluso.
Però voti per noi,
Certo. Andiamo, andiamo.
Ele dá meio que uma resposta genérica, né, assim, meio... distante, né, do...
Pois é.
Mas é um cara, isso, tem vergonha da mãe, assim, ele tá envergonhado e é uma mentalidade diferente, aquele tipo de relação humana baseada no que ele pode conseguir das pessoas, né, e a mãe não podia dar nada a ele.
E o personagem do Mastroianni, né, é importante citar isso, esse personagem, ou melhor, do Mastroianni, não, esse filme ele já tem o Salvo Randoni no elenco.
Esse personagem do investigador, né?
Isso, ele faz o personagem do investigador. E esse é um personagem que já é meio que um precursor do que a gente vai ver lá na frente numa investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita, né?
É, eu acho que tem dois personagens aí que se parecem, porque o Marcello Mastroianni, também, se você notar assim aquela aparência limpa, quase controlada, que depois se torna meio histérica, também parece um pouco com o Volonté no investigação, né?
É um pouco a mistura dos dois, né?
É
porque é um cara contraditório, né?
Só para se ter uma ideia disso que você falou, né, dos métodos da polícia e até da imagem mesmo da polícia, esse filme teve problemas com censura, né? Justamente por causa dos métodos da polícia. Tem uma cena que o policial entra com o sapato sujo de lama, ele suja as escadas ali do prédio onde o Alfredo mora, né? E a censura encrencou com isso, falou que essa cena não podia ir ao ar porque a polícia nunca deixa nada sujo de lama. Imagina, a polícia vai entrar num prédio, vai deixar pegada de lama tudo sujo ali? Jamais, né? E o produtor editor, o Goffredo Lombardo, falou pro Petri, olha, não, tudo bem, falou pro censor, né, não, nós vamos cortar, tudo bem, isso deixou o Petri irritadíssimo, né, e aí o Lombardo falou pra ele, ó, calma, fica tranquilo que a gente vai lançar assim mesmo, porque, pô, o censor não vai ao cinema pra ver filme mesmo, já viu o censor ir ao cinema pra ver filme? Então lançou assim mesmo.
A gente tem essa coisa kafkaniana mesmo, né, do processo claustrofóbico que esse cara se submete sem saber exatamente o que é que está acontecendo, a polícia chega na... O começo é até bem parecido com o processo, né? Chega o cara na casa do cara e prende ele, ele é obrigado a acompanhar sem saber o que está acontecendo. E aí entra aquilo que a gente falou, né? Ele não sabe exatamente qual é a acusação, mas ele tem tantas culpas no cartório, ele sabe que tem tantas culpas no cartório que ele já começa até a rasgar cartão lá, pensando o que será que estou sendo preso pelo quê, né? Mas, pô, esse filme cresceu muito, cara. Eu conheci, pra mim, assim, eu já tinha visto, mas não era um filme assim que eu tinha ele. Nossa, revendo agora, cresceu muito, até por essas coisas que ele coloca no meio dessa história, referentes a esses fatos que a gente gosta tanto quando povoam os filmes italianos dessa época, que é o boom econômico, né? Então a gente tem exatamente esse cara que tá ali no meio disso, né? Ele quer levar uma vida que ele não tem. Ele não manja nada, por exemplo, de arte antiga para ser um antiquário, mas ele tem que se fazer, se vender como, né? Quer ter uma aparência de tá bem de vida e não tá. Ele quer passar por um cara de alta classe e por isso até tem que esconder a mãe, né? Que remete à origem mais humilde dele, né? Então tem um pouco isso, romper com esse passado que ele tem vergonha, né? E o sucesso a qualquer custo, pisando e dando o jeitinho que for necessário, né? Os fins justificam os meios. Então, inclusive, tem uma pincelada. Esse filme até já dá para dizer que ele é bem político em algumas coisas, mas em relação ao que vem depois, ainda não. É muito mais a questão, vamos dizer, de alienação dele. Mas tem um momento ali que ele trata de política mesmo, quando ele tem um flashback, não sei se vocês lembram, que aparece como se fosse o personagem do Mastroianni criança, com um avô, né, antifascista. Uhum. Ele era um cara que veio de um berço assim, com alguma ideologia, e isso se perdeu, né? É aquela coisa da perda da esperança em algum escrúpulo, né? Que a gente vê em tantos filmes.
Exatamente. E tem os aspectos cômicos também, né? Não sei se vocês repararam, mas no começo do filme ele tá aparando o cabelo com uma vela. Aí tem uma hora que ele quer simular o crime pra mostrar que ele não é o assassino. Então a questão é a seguinte: ele vai simular. Se o cachorro latir, é ele.
Se não latir. Isso é sensacional.
E na parte que ele tá preso também, que ele fala pro... Ele bate lá na cela e diz, eu quero um pijama e tal. É muito ridículo.
O próprio final do filme também, né?
É.
Entram aqueles dois infiltrados, né? Que, pô, claramente a gente sabe que é infiltrado, né?
É exato. Esse foi uma das coisas que foi censurada, né?
Exato.
Porque disse que era pra ser mais claro, mas não ficou tão claro, né? Mas ficou claro, né?
Pra gente fica, né? E aí tem aí a Micheline Presley, né? Uma atriz francesa que, se eu não me engano, tá viva ainda. Tem pra lá de 100 anos.
Já era uma atriz famosa, né? Também.
Ela tem exatos 100 anos, viu?
E o Salvo Randoni, a gente não citou, mas ele, até então, era um ator bem conceituado, né, de teatro, e graças ao Petri vai se tornar também um ator famoso de cinema, né?
Ao Petri, mas também Francesco Rosi, né? Você vê nesses anos aí de 61, 62, ele vai fazer O Assassino, Gesso Numerados, Bandido Juliano, Mão Sobre a Cidade, ele tá em todos esses, cara.
Mas quem puxa ele pro cinema é o Petri, né?
Quem puxa, e inclusive quem acho que é o único papel dele principal é esse Os Dias São Numerados.
E aliás, a equipe já. Aqui a gente já começa a ver uma equipe composta, né, por profissionais de alto nível técnico, amigos de Petri, e que vão seguir com ele, né? O Ruggiero Mastroianni. Também o Ruggiero Mastroianni trabalhou com todo mundo, né? Não conta muito, mas tudo bem, vai se tornar ali o seu colaborador fixo. E tem o Giuliano Montaldo também, que a gente já citou aqui.
E nesse filme, ele começa até ali 67, ele vai ter a situação de a cada filme mudar o compositor. Depois a gente vai falar quando que isso vai mudar. Mas aqui ele trabalha com jazz do Piero Piccioni. Eu acho sensacional também a música desse filme. Eu gosto muito das trilhas do Piccioni, sempre puxando aí pro jazz e tal. Tem muita coisa da comédia italiana também, né, que ele fez. E é isso. Eu acho uma ótima estreia, assim, dá para colocar até o nosso colega lá do podcast Filmes Clássicos, Rafael Amaral, que é um crítico de cinema de Jundiaí, de vez em quando ele solta umas listas assim, os melhores isso, melhores aquilo, e os melhores filmes de estreia, os 50 melhores filmes de estreia ou 100, não lembro qual o tamanho da lista dele, ele colocou esse filme, e eu acho que com muita justiça, assim.
A crítica mesmo, né, considerou um trabalho maduro já do, né, para quem tá começando. O filme foi bem recebido pelo público, fez um certo sucesso, tanto é que num filme de 62, dos Tenno, chamado Totó Diabólicos, né, tem uma referência ao filme, um momento em que o comissário de polícia diz que viu um suspeito, que o suspeito viu um filme na noite anterior chamado L'Assassina, e aí ele cita o título correto, não é L'Assassina, é O Assassino, né, então tem uma citação aí, mostrando que o filme fez algum sucesso.
O desfecho que no final... a gente vê que esse cara não vai mudar nada, né? Depois de ter passado por isso, porque ele... Ao contrário, a gente até percebe que ele provavelmente vai usar esse fato ainda, né? Ele para se gabar, né? Ele atende aqui é o assassino. Ele fala disso com...
Vai tirar vantagem, é.
Com um sorriso jocoso, né? Capaz ainda dele ganhar dinheiro com isso.
Que? Oh, ma tu lo sai con chi stai parlando, sì? Con l'assassino.
E aí vamos pro próximo, então?
Uno la mattina sale in tram, fresco come una rosa, e all'improvviso il cuore ti lascia.
E tu non prendere il tram?
Io ho preso un'altra decisione. Non lavoro più.
Grande filme do Salvo Randone, apesar dele ter feito 7 no total com o Petri, eu acho que nos outros todos são papéis pequenos, né? Praticamente papéis assim de uma cena do filme. É. Vai ser assim na Décima Vítima, uma cena. No Condenado pela Máfia, uma cena. Em outros também, agora aqui não. Aqui é o filme dele, né? Ele é a grande estrela e, pô, eu acho sensacional.
Cara, eu adorei esse filme. Ele é muito bom, muito bom.
É considerado um filme menor dentro da filmografia do Petri e tal, mas, poxa, pra mim é um grande filme, assim. O que vocês acham?
Para mim também. É um grande filme. Né? Só para a gente contar um pouquinho da história. O personagem do Salvo Randone é o Cesare. Né? Ele está num bonde. Ele vê um cara da mesma idade que ele morrer. E ele começa a se questionar. Né? Pô, por que eu vou continuar trabalhando? Por que eu vou perder o tempo de vida que eu tenho se eu posso morrer amanhã? Né? E aí ele decide parar de trabalhar.
Quem nunca se identificou com...
Jogar tudo pro alto, porra, né? Então, mas é até interessante porque a gente pode pensar até de uma forma informal numa trilogia, né? Que a gente vai ver daqui uma trilogia do trabalho, começando por esse filme, passando pelo professor de Vigevano, não sei a pronúncia, e depois no Vigevano, né? E a classe operária vai ao paraíso. São três filmes que tratam dessa questão do trabalho, muito abertamente, né, dos anos 70, 60 e 70 na Itália, da alienação, da relação com a autoridade, instituições, e sobretudo com esse sentido da vida, né? Afinal de contas, para que trabalhar? O que se ganha com isso? Né?
É um protesto contra a obsessão, né, da vida moderna ali. Eu acho interessante que quando ele decide parar de trabalhar, não é estilo filme americano, assim, ah, não, eu vou pegar meu dinheiro, vou lá para a Suíça gastar, vou para Disney, não sei o quê. Ele simplesmente começa a ver o que está ao redor dele, né? Então ele no máximo vai até a cidade natal, assim, ele não vai esbanjar dinheiro em algum lugar, ele não notava as coisas que estavam ao redor dele.
E é um filme inspirado no pai dele, né?
Uhum.
Ele conta que o pai, em um certo momento da vida, resolveu parar de trabalhar e aí ele levou essa história, né?
Bom, ele foi premiado, né? Ele ganhou o Festival de Mar del Plata na Argentina, ganhou o Nastro da Argento de roteiro. Tem uma visão, assim, do existencial mesmo, do cara em confronto com a morte, que para ele, acho que ele tem cerca de 50 anos ali, o personagem do Salvo Randone, né, o Cesare, e tem aquela cena em que ele leva um amigo dele, ele fica enchendo o saco daquele amigo dele, coitado, trabalhando lá, pintando a sinalização ali do lado do Coliseu, inclusive, aquilo, né, E ele leva aquele cara para um cemitério.
Questo qui è nato lo stesso giorno in cui sono nato io, 11 aprile 1908, la stessa data precisa.
Fica olhando as datas dos túmulos, né? E acha um cara lá que nasceu no mesmo dia dele. Aquilo ali é extremamente sinistro, eu acho, aquilo ali, né? Que você começa a pensar e você fala, pô, esse cara tem razão mesmo, cara.
Você falou aí dessa pegada existencialista, eu diria até que tem uma certa mistura ali de neorrealismo com existencialismo, né? Uma pegada, o que é bem estranho pra época, foi considerado bem estranho por ser diferente do que se praticava na Itália naquele momento, né? No cinema naquele momento.
Mas faz do filme muito bonito, né? Porque tem uma cena ali de uma manifestação, né? Eu não entendi direito o que que tava acontecendo. Eu entendi que era uma infestação de algum bicho ali nas favelas, né?
Caramba, qual era o bicho? É uma infestação,
sim. Carrapato.
Assim. Carrapato, é. Carrapato.
Então eu achei aquilo muito interessante. Ele tem um quê de neorrealismo e existencialismo. E a estética do filme também é muito bonita, né? A forma como ele filma, às vezes, de baixo pra cima pra mostrar os prédios muito grandes. Sim. Meio que para mostrar a pequenez da vida humana, talvez, né?
E é interessante, Luísa, você antes tinha falado, no começo do episódio, na trilogia. Que, claro, né, tem a trilogia famosa do Petri, né, que a gente vai falar no segundo episódio. Mas tem gente que cita aqui uma trilogia do trabalho, né? Que eu, na verdade, tomei conhecimento agora para esse podcast. Eu nunca tinha ouvido falar dessa trilogia do trabalho e esse seria o primeiro filme. Que são os filmes que são focados na figura de um trabalhador. Né? E aqui seria esse o hidráulico, né? O encanador, sei lá, do Salvo Randone. Depois, no filme seguinte, que a gente vai falar, o professor, né? Que também é a relação dele com aquela questão do trabalho, né? E que, na verdade, a esposa dele vai esperar dele algo mais do que aquele saláriozinho mirrado e tudo, né? E depois, claro, a classe operária também aí vai se intercruzar com a outra trilogia, mas também não sei tanto se existe essa relação, né? O que a gente vai ver é que tem um outro personagem do Randone que é a mesma profissão, né? Até você que chamou atenção para isso. Em qual filme mesmo? Ah, do
Investigação,
né? Que ele faz aquele cara que compra as gravatas, né?
É também um cara que tá vagando pela rua, que o volante aparece pra ele e fala pra ele comprar lá tantas gravatas. Seria... e levar na delegacia.
Eu acho que é o próprio Cesare, né? Que tá lá 8 anos depois, né? Vagando, né? Olhando vitrine. Porque ele é o que ele passa a fazer, né? Tem uma cena engraçadíssima dos Dias São Numerados, em que ele vai tá na praia, tem aqueles tipo lugares de dança, tá a juventude toda dançando, aí ele tá um pouco afastado, ele tá tipo numa passarelinha assim na areia de madeira, um caminho de madeira, e fica meio dançando sozinho, não sei se vocês lembram dessa cena. Acho engraçadíssimo, assim, e o que ele tá fazendo ali? Não tá esbanjando, é como você falou, não tá viajando, esbanjando, não tá indo pra Suíça, ele tá ali só, pô, indo na praia ali, dá uma dançadinha, coisa que realmente o trabalhador não tem tempo de fazer, né?
Nesse filme, né, nos créditos já tem lá as imagens do Lorenzo Vespignani, né? Aparece pela primeira vez.
É animal morto, né? Nos créditos iniciais, né?
E ainda sobre essa questão do existencialismo, né? Tem uma cena até muito engraçada. Numa hora em que o Marchand de Arte encontra com ele ali, né? E aí conhece, vê ele ali olhando para as obras de arte, aí diz que ele é um existencialista e ainda não sabe disso. Ele ainda dá uma debochada ali também.
É, e tem um artista que a gente vê fazendo uma arte que são listras brancas e pretas, né? É bem engraçado isso aí, que ele tenta traçar esse paralelo com aquele amigo dele, que eu esqueci o nome, que é o que ele faz, pintar as faixas de sinalização na rua. É a mesma coisa, só que um faz isso como assalariado.
Você tá falando do Amílcare.
Um chama de arte e o outro deve ganhar milhões com aquela pintura horrível lá. E o amigo ganha um salário michuruca para ficar de madrugada fazendo aquilo, né? Porque eles trabalham de madrugada.
Dentro dessa identificação aí, não só com o existencialismo, mas também com o neorrealismo, né? É importante destacar que esse filme, bem como o neorrealismo fazia, apresenta muitos contrastes de Roma, né? Você tem ali o glamour do Coliseu, tem a Borgata, ricos e pobres, tem um lugar ali que eles vão que é cheio de cacos, é degradado, né? Bem diferente da imagem se faz uma capital como Roma, né?
Mas esse filme também não fez tanto sucesso assim, apesar dos prêmios, né? Ganhou lá em Mar del Plata, ganhou até do Jules Gin, do François Truffaut, o que até é surpreendente, né? Já que era a época em que o Nouvelle Vague estava em voga, assim, né? Tipo, fazendo sucesso internacional e tudo. Mas de bilheteria não fez tanto sucesso assim.
No final do filme, né, o Cesare acaba realmente morrendo no transporte público, né? E eu acho bem interessante notar o que acontece com a câmera no início do filme, quando ele desce do bonde após o passageiro morreu no coletivo, né? No bonde ali, ele desce. E a câmera dá uma sensação de desorientação ali, né? A câmera na mão dá uma sensação de desorientação que é bem legal, né? E no final, quando é ele que morre, você tem uma montagem frenética mostrando ali os acontecimentos na cidade, né? Enquanto ele tá nesse processo de morte. Cara, que eu acho bem legal.
Eu pergunto a vocês, fica claro que ele morre? A gente sabe
fica,
que...
Fica, pra mim
é,
fica.
Não, pra mim
fica.
É, fica, mas a gente não vê, né, isso. A gente só vê o trem entrando no túnel, né? A câmera para, o trem vai embora. Fica bastante intuído isso, né? Claro, mas...
Eu acho que justamente a edição faz a gente intuir isso, cara. É, que as coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida. A montagem ainda é tão frenética, sabe? Que leva a intuir isso.
Mas esse é o tipo de filme, assim, que tem um momento que marca, né? Essa abertura do filme é muito marcante, né? Eu também revi esse filme agora, e ó, mais um que cresceu muito. E eu não lembrava tanta coisa, mas eu lembrava da abertura, né? O cara que tá no ônibus ou no bonde lá e tem um passageiro que morre na frente dele. Isso é uma abertura que marca, né? Que te atrai pro filme, né? Só falar um pouquinho mais do Randone, você falou do teatro, né? O até alguém fala que provavelmente ele se encantou com o Randone na época que ele fez sucesso fazendo o Otelo no teatro junto com o Vittorio Gassman, né? É, eu até baixei, eu até tenho uma apresentação desse Otelo do Randone com Gassman, não cheguei a assistir, só vi uns trechos assim, e parece que eles se alternavam, né, a cada noite, um fazia o Otelo, o outro fazia o Iago, né.
Ator bom é assim, né, eles podem trocar aí,
é.
E eles eram bastante famosos, assim, pelo que eu entendi.
Sim, chamou atenção, ele fez uma boa carreira, ele vai estar então até o... Acho que A Propriedade não é mais um furto, é o último dele com o Petri. Agora passemos para o próximo, então. Ele vai sair aí da Titanos com o Cristaldi, né? O Frank Cristaldi, e vai se aproximar do Dino De Laurentiis, né?
Uhum.
É aí que começa a fase que eu falei, né? Ele vai trabalhar com produtores grandes, né? E que são mais populares, fazem filmes mais populares.
O Dino De Laurentiis era um cara já, um grande titã aí da produção e daquele tipo, né? Que tá atrás do filme que traz público, que faz rir, né?
Farrire.
É, então, inclusive, ele reza a lenda que o Petri estava escalado para fazer Os Monstros, mas acabou trocando aí de filme, meio que Os Monstros passou para o Dino Risi, né? Que, aliás, eu adoro também Os Monstros, mas é um outro tipo de filme e realmente é difícil ver, eu pelo menos não consigo enxergar o Hélio Petri dirigindo Os Monstros, assim, não parece ser o tipo de cinema dele, né? É, Professor Di Vidieva não é comédia italiana, você pode classificar na comédia italiana, mas eu acho que ele... Vamos dizer, ele usa a máscara da comédia para fazer um filme do Petri ali, porque tem um amargor, tem aquela questão de existencial ali nesse momento, né?
É bastante ácido o filme, né? Você chega a sentir certa raiva assim, de alguns personagens.
Uhum. Pô, como sente, né? É. Aliás, justamente por ser um filme do Petri, isso provocou uma certa irritação no De Laurentiis, né? O De Laurentiis, ele era reconhecidamente anticomunista, então ele chama o Petri para fazer o filme. Quando ele lê o roteiro, ele fala: ah, você é comunista? Então manda o Togliatti produzir o filme. O Togliatti, né? Que é uma figura histórica, fundador do...
Isso acaba servindo de aprendizado pro Hélio Petri, né? Porque depois a gente vai ver que ele acaba procurando produtores menos conhecidos, né? Na verdade, gente que possa financiar os filmes dele e que ele possa trabalhar com liberdade, né?
Verdade. Ele, esse filme, a história dele é sobre um professor de uma cidade do interior, né? Cidade de Vidievano. Ele é um professor de escola elementar, né? É um cara, vamos dizer, submisso àquele diretor, né? Que está sempre, de certa forma, assediando ele, assim, né? No trabalho, assediando no sentido moral, né? De diminuindo ele, como se fosse um general. E em casa, né? Com uma mulher que está, vamos dizer, convertida ao boom econômico e aos bens de consumo, e que desvaloriza completamente ele pelo fato de ele ser um assalariado, né? Um trabalhador.
Não só isso, né? Mas é porque ela está vendo a cidade inteira crescendo, né? A cidade fabrica sapatos, todo mundo está vendendo sapato doidado, todo mundo está enriquecendo, e ele é um cara muito crente no magistério, né? Ele é um cara que acredita realmente na missão do educador, que até o boom econômico era uma profissão nobre. Né? E com o boom econômico deixa de ter essa nobreza, passa a ser desvalorizada. A gente está falando aqui de vida real até hoje, né?
A vida real até hoje, exatamente. Esse cara, esse é vamos dizer, uma oposição, né? Entre o estudo e entre o sucesso a qualquer preço, que, porra, tá nos debates até hoje, né? Que é fundamental. E, porra, ele capta isso de uma maneira. E, porra, aí o filme tem o Alberto Sordi, né? Que era um dos grandes nomes, um dos grandes rostos da comédia italiana, né? Então, o filme seria divertido de qualquer maneira. É comédia, não tem dúvida. O Sordi não deixa não ser. Mas o Sordi também, ele já tinha mostrado em outros papéis que ele sabia colocar um drama ali, né? Desde A Grande Guerra e outros filmes, né? A gente vai ver isso, né? Ele era um grande ator, assim, com um espectro grande de papéis, assim, de atuações. Luísa, você gosta desse filme?
Olha, não me é dos meus favoritos, assim, até por saber que ele não é propriamente Petri, né? Não é o original Petri, mas é um filme que foi meio que dado a ele, e claro, ele deu o toque dele, achei muito legal, assim, mas não é um dos meus favoritos do Petri, assim. Mas é muito interessante, assim, né? No final tem uma questão cômica, mas também vai ser meio amargurada. O amigo dele comete suicídio, né? E não permitem nem que digam que ele cometeu suicídio.
O Nanini, né?
O Nanini comete suicídio, aí o diretor vai lá e diz, não, ele não cometeu suicídio, foi aqui um acidente, não sei o que e tal. Quer dizer, tudo para esconder, na verdade, a degradação moral, né? Que está passando toda uma sociedade, assim. Acho que talvez por isso, assim, por me trazer uma coisa desagradável, eu não tenha gostado. Mas é um bom filme.
Eu já gostei muito e acho bem interessante essa pegada, né, que mostra como é importante dentro dessa sociedade de consumo viver de aparência, né?
Sim.
Você nota isso ali pelos tratamentos, né, senhores, doutores, senhor diretores.
Isso está muito simbolizado principalmente na figura da esposa dele, que a gente não comentou, que é aquela atriz, esqueci o nome dela agora, me salva aí.
Claire Bloom.
Eu gosto muito lá do Luz da Ribalta, né, do chá.
Sim.
Exatamente. Mas é interessante também, você falou do Sordi, o Sordi teve alguns problemas com o Petri, né, no set, a convivência não foi muito pacífica também, porque o Petri dizia que o Sordi era um cara difícil, era um pouco coautor, né, queria determinar ali os rumos do personagem, como ele ia encarnar ali o personagem, isso trouxe um pouquinho de problema com o Petri, que também não tinha um temperamento muito fácil. Mas é um livro baseado num romance, né? De um escritor chamado Lúcio Mastronardi. É um romance que inclusive foi muito elogiado pelo Ítalo Calvino. Né? Definiu ele como um livro fora do comum, com uma força poética muito grande, uma visão bem pessimista da humanidade. Né?
Esse eu acho que é um grande lamento do Petri em relação a esse filme, que o filme se distanciou muito do romance do Mastronardi, justamente porque acabou virando um pouco um filme do Sordi, né?
E esse Mastronardi, ele é um cara que tem uma história triste também, né? Ele era um professor, né, da escola da elementar, né? Um homem solitário, inconstante. Ele tinha os problemas dele, psiquiátricos, existenciais, chegou a ser internado em um manicômio, tentou suicídio duas vezes, a segunda vez acabou sendo uma tentativa bem sucedida, né? Se jogou de uma ponte, depois que ele descobriu que estava com câncer. Então, ele tem uma escrita bem experimental, com gírias, dialetos, neologismo, assim, uma tentativa bem de mostrar mesmo como aquela sociedade é vulgar, né? Enfim, e se deixa de lado a função educativa e moral do intelectual. Então, essa é a pegada, isso aí que agradou o Calvino e também acabou sendo levado, melhor, tentando ser levado à tela.
Mas
né?
Certamente foi um dos filmes que mostrou realmente para o Petri que ele não poderia continuar com um grande produtor, com um grande estúdio, porque senão ele ia ter que se curvar, no caso, ao Farridere, né? A necessidade de fazer rir do Dino de Laurentiis, por exemplo. Né? Tem até uma cena desse filme que eu marquei aqui para comentar que eu acho muito simbólica e divertida, assim, né? Que a mulher repudia ele, né? E aí, na noite em que ele fala que prometo pedir demissão, aí é a noite que eles vão para a cama, né? A mulher tem prazer novamente com ele, né? Quando ele fala que prometo que eu vou pedir demissão e tal.
Prometo que darò le dimissioni.
Che bello, grazie, grazie.
Não, e além disso, antes de tudo, ela queria ir lá para a fábrica ser operária, mas aquilo não foi suficiente para ela, porque ela percebeu que ela teria que trabalhar para burro, para ela poder ascender socialmente e tal. Então, ali ela já acabou com uma parte do sonho dela, e aí ela foi pedir dinheiro para ele, né, para montar a própria fabriquinha lá.
É. A gente não falou no filme anterior, a gente já tinha comentado sobre o negócio de variar compositor. Os Dias São Numerados é um compositor que não é realmente conhecido, eu pelo menos não sei nada dele, o tal do Ivan Vandor. Agora, nesse aqui, ele vai trabalhar com um grande nome da composição para cinema, que é o Nino...
Quem?
Rota.
Agora eu imitei o diretor lá do...
Essa fala, aliás, do diretor também é sensacional.
Nino Ró... É o Nino Rota, eu quis ao mesmo tempo relembrar também do diretor, né? Foi muito divertido as cenas com o Sorge, né?
Verdade.
É que ele faz uma frase, né? Ele dá a deixa pro Sorge completar e o Sorge sempre dá uma resposta errada, né?
Bravíssimo. Ogni scolaresca sarà organizzata come un mini golf ministero. Come un ministero. Come un ministero. Benissimo.
E o que você tem a dizer sobre... O que vocês têm a dizer da música do Nino Rota para esse filme? Elas lembram alguma coisa? Vocês repararam?
A gente não. Até conversou, né? Ela, na verdade, já apresenta algumas harmonias, né? Em alguns momentos ali do Poderoso Chefão.
É o Nino Rota, ele é famosinho por reutilizar coisas dele, né? A música do Poderoso Chefão mesmo, ela foi retirada da concorrência ao Oscar porque detectaram que ele tinha bons pedaços ali que vinham de um filme, de uma trilha do próprio Nino Rota, de 58, para o filme Fortunella, com a Giulietta Masina. E aí, pelo fato de não ser uma composição original para o Poderoso Chefão, é interessante isso, mas... Então ele fazia isso, tudo bem, era um autoplágio, vamos chamar assim, né? Era dele mesmo, mas não era original. Então a regra era que teria que ser material original para concorrer. Então, tiraram por isso, né?
Ele fez isso, acho que em Amor e Anarquia também.
Ah, é?
Mas aí eu não vou saber da onde, qual filme foi, mas fez também.
Importante só citar aqui pra gente fechar, né, esse filme. Cara, é muito legal aquele começo do filme, né, que mostra tipo um vídeo turístico pra apresentar a cidade.
Sim. É.
Vocês gostaram dessa?
Sim, sim.
Acho muito legal aquilo.
Nell'immediata periferia sorgono fabbriche fra le più importanti del mondo. Fra grandi e piccole se ne contano circa 1000. Senza considerare quelle a carattere familiare. In ognuna di queste vecchie dimore potrebbe nascondersi una fabbrichina.
E falar também che esse personagem do Sorge, che è o Antonio Mombelli, ele é um personagem típico do Petri, né? A gente nota nos filmes, porque é um personagem que fica preso ali entre duas vidas que, no fundo, não são convenientes a ele, né?
Cara, meio...
Isso sempre vai aparecer no cinema do Petri, personagens que vão parecer esquizofrênicos, né? Como se refletisse a própria sociedade da Itália.
Verdade. Ele, em seguida, até no ano de 64, ele faz 3 trabalhos aí menores, curtas, né? O episódio, dentro de filme de episódio, né? Pelo menos para mim, consta que são todos 64, né? Ele faz um filme que não é de episódios, é um filme dividido realmente por 3 diretores, que é o Nude Per Vivere. É um filme dirigido por ele, Giuliano Montaldo, e um tal de Julio Quest, de quem eu não sei nada, né? Sob um pseudônimo, inclusive, um pseudônimo engraçadinho, aí misturando os nomes dos 3, Hélio Montesti, que seria Hélio Petri, Giuliano Montaldo e Julio Quest, sobre a noite parisiense, as pessoas que trabalham na noite. Tem lá o seu interesse, assim, mas não é nada...
Algumas cenas engraçadinhas e curiosas e tal, né? Mas nada demais.
Ele faz um episódio também chamado Pecado na Tarde, né? Pecado nel Pomeriggio, dentro do filme de episódios Alta Infidelidade, Alta Infideltà. Agora eu não lembro quem são os outros diretores desse filme, dos episódios desse filme. 64 também. Acho que um deles é o Monicelli. Se lembro bem.
Acho que sim. É. Eu também não lembro agora.
E junto com o outro...
Mas esse episódio dele no Alta Infidelidade, esse é divertido, cara. Né? É muito engraçado. É surpreendente. O final eu realmente não esperava.
E tem
o Charles Aznavour,
ah,
né?
Ah, sim, sim. Charles Aznavour fazendo um... Acho que é um marido que é traído, né?
Não, é um marido e a Claire Bloom
se
faz
bem,
a
esse
esposa,
eu não revi,
né?
Esse eu vi lá atrás.
É, na verdade tem o Charles Aznavour e a Claire Bloom. Eles se encontram como se estivessem traindo,
sim,
né,
sim.
Seus respectivos cônjuges. Só que, na verdade, no final vai revelar que eles são casados mesmo. Na verdade, estão fazendo ali uma...
Um teatro para ver se rola alguma, né, uma atração, né, que já está perdida.
Uma química de novo, exato. É bem legal.
E com outros 12 diretores, ele vai fazer documentário coletivo, né, chamado A Itália com Togliatti, né, sobre o funeral, né, do líder comunista aí que tinha recém falecido, né, naquele ano de 64.
Que é o responsável, só para falar um pouquinho sobre essa figura importante, né, ele é o responsável pela chamada via italiana do comunismo, né, que é a da chegada ao poder pelas vias democráticas e não pela revolução, pela luta armada. Né.
E aí em 65 ele faz A Décima Vítima, aí ele vai ainda insistir nesse erro, vamos dizer assim, trabalha com Carlo Ponte, né?
Quase foi demitido desse filme.
É, né? O Ponte...
É, o Ponte queria trocar o...
Ele queria terminar esse filme na África, né? Ele queria terminar com o casal, né? O Mastroianni e a Ursula Anders na África, mas falou, acho que ia encarecer muito, ou atrasar. Enfim, eu acho um filme divertido, tá? Não acho que é um filme que... Eu acho que tem um último terço ali que eu acho meio arrastado e tal. Não gosto tanto, mas pelo menos o início do filme eu gosto bastante. Aquela coisa estilo pop art ali, em Nova York, principalmente aquela abertura em Nova York, né? Em que a gente entende aquele jogo, né? Que até se você for começar a discutir aquela premissa, né? Daquele jogo, né, em que a pessoa pode matar alguém, né, que vai ser designado lá, tal. Enfim, é uma verdadeira caça assim, universal para controlar a população mundial e tem toda uma justificativa. Mas enfim, virou um filme cult nos Estados Unidos. Né?
Mas eu acho que merece ser assistido. Assim. Ele fala um pouco desse poder da publicidade, que eu acho muito interessante. E tem um item ali que também achei bem curioso, é eles esconderem os idosos deles, né? Tem uma hora que a mulher abre uma porta secreta e tá lá os pais do Marcello Mastroianni mesmo,
sim,
né?
Sim.
Tá lá escondido porque não pode ficar mostrando os idosos por aí, assim. Achei bastante interessante esse filme.
Signore e signori, vi ripeto le regole della grande caccia. L'istituzione a carattere mondiale che ha moralizzato questo secolo e che ha incatenato e legalizzato la violenza. Prima regola. Ogni iscritto deve impegnarsi a compiere 10 cacce, 5 da cacciatore e 5 da vittima, alternativamente, accoppiati di volta in volta dal selezionatore elettronico di Ginevra.
È importante pra gente falar aqui também o enredo ali, a história do filme, né? No futuro, né? Se passa no futuro, para diminuir a violência da sociedade, se criaram um jogo, né? Uma caçada que as pessoas podem participar, elas têm que alternadamente ser ou o caçador, né, ou a vítima. E quem consegue, no final das contas, matar 10 pessoas, né, é considerado o decathlon. E aí tem uma série de benefícios, não paga a comida, vive com luxo, cheio de regalia, né? Enfim.
É, e sem contar que a gente vê ali o... na abertura do filme, a personagem da Ursula Andress, ela tá, vamos dizer, conseguindo a sua nona vitória, né? E agora ela vai ser caçadora, e aí vai entrar o Mastroianni, e essa última, essa décima caçada, é décima? Eu fiquei na dúvida porque é baseado num conto chamado A Sétima Vítima, do Robert Sheckley. Mas essa, ela vai ser associada a essa caçada próxima da Ursula Andress, que seria a décima, ela está prestes a ser uma decathlon, né? A uma campanha publicitária, né? Do Xaming, né? E aí a gente vê...
Banalização da morte, né, cara?
Cara, mas é o que a gente vê muito hoje em dia, né? Essa coisa da publicidade dominando tudo, né?
Ma è fantastico, Carolina!
Attenzione, pronti? Si gira, via con l'Apex!
Bevi Teming e vivrai di più!
Oh, buongiorno! Ma
vivrai di più!
Hai preparato una morte stupenda!
Vivrai di più!
O legal é que o Poletti, que é o personagem do Mastroianni, né? Quando recebe uma outra proposta também, ele tem que levantar o corpo e gritar: com Coca 70 sempre se vence. E um outro sinal também dessa banalização é o momento em que ele supostamente mata a personagem da Ursula Andress, a Caroline, né? E aí ele se vira para uma plateia que está acompanhando tudo e diz que vai jogar arma. Parece um guitarrista jogando palheta no final do show, né? É muito engraçado isso.
Pois é.
Mas o personagem dele também é cheio de problema com mulher, com a mãe, com a esposa, com a amante. A própria caçadora é uma mulher, né?
Mas assim, essa questão visual do filme ali, principalmente no início e tal, o famoso biquíni metálico da Ursula Andress, isso são coisas assim que entram para um certo imaginário, né? Uma coisa que você não vê em outros filmes e tal.
Porque ela contava que machucava pra caramba esse biquíni, né?
Exato.
Agora, tem aí o nosso queridíssimo Salvo Randone fazendo aquela cena aí, que eu acho um barato aquela cena. É como se ele fosse o ele me lembra aqueles gênios do mal lá dos filmes do 007, aquele cara com aquela mandíbula engessada ali, não engessada, mas com um negócio de couro ali protegendo, aquele dente metálico, enfim.
Tá todo ferrado, né? Tá cheio de remendo, dizer assim. Uma outra coisa interessante também para contar desse filme, Alexandre, Luiz, não sei se vocês repararam, deve ter reparado, porque eu acho isso bem destacado, né? Como as roupas da Caroline são usadas para contar a história, né? É muito curioso como, enquanto a gente vê o filme, quase todo mundo ali se veste preto ou de branco, né? Vocês repararam nisso? E ela no começo está vestindo uma roupa de vaca, não sei, um negócio malhado, uma roupa malhada, né? Depois ela usa uma roupa rosa, muito chamativa, depois uma roupa bege. Ela tá sempre se destacando dos demais personagens. Isso é bem interessante pelo seguinte, porque o caçador, ele não é declarado, né? O cara que tá sendo caçado não sabe que ele tá sendo caçado, né? E no entanto, ela tá sempre destacada como a caçadora do...
E também tem a ajuda ali da assessoria dela, né? Porque acho que por ser uma celebridade, alguém veste ela, vai usar isso aqui.
Sim, ela tem que tá sempre... Pronta, né?
'67 ele vai para fazer com, daí já com um produtor independente, né? Um tal de Giuseppe Zaccariello. O que eu acho que talvez seja um filme meio indignado dele, né, tematicamente e tal, ele vai para um filme de máfia, né, e um filme bem claramente sobre política, que é o Condenado pela Máfia, A Ciascuno il Suo, então, 1967, um filme baseado no romance do Leonardo Sciascia, né, que é um autor muito importante para esses filmes de cinema político, filmes de máfia. A gente tem outros exemplos aí de filmes tirados de livros do Sciascia.
E aqui tem uma curiosidade. Você citou o Giuseppe Zaccariello, que não era do ramo do cinema. Ele, na verdade, fabricava azulejo em Sassuolo e resolveu fazer
isso,
um filme.
Isso, acho,
né,
que isso vai se repetir também. Acho que talvez em investigação, né? Porque ele vai pegando os financiadores assim para fazer uns filmes mais a cara dele, né? O Condenado pela Máfia, para mim, é o filme, assim, o primeiro filme que dá o start, assim, que é mais a cara do Hélio Petri, assim. Não sei se vocês concordam.
Nesse sentido, é. É um filme de guinada, bem a cara dele. Até porque aqui ele vai começar a relação artística dele com duas pessoas importantíssimas, né? Que são o Hugo Pirro, né? O roteirista aí que vai trabalhar com ele até o Propriedade Não É Mais Um Roubo, e Jean Maria Volonté, 5 trabalhos com ele, começando por esse, fazendo aí o professor Laurana, né? Um professor intelectual de uma cidade do interior lá da Sicília. E eu acho que é o grande tema do filme, assim, é a incapacidade de um cara mais intelectual, né, entender a realidade crua, né, a realidade de interesse que está por trás dos fatos, né. Os fatos estão na cara dele, né, tá na cara dele algumas coisas ali, ele não percebe, ele vai caindo, ele vai se enrolando e virando também ele um alvo fácil. Né?
Principalmente num lugar tão peculiar como a Sicília, né?
Uhum.
O Chacha, a gente comentou no episódio lá do Orosi, né? Aquele filme Cadáveres Ilustres, né? Também era do Chacha, e tem assim essa mesma atmosfera, né? Essa mesma atmosfera, aquela coisa das armadilhas do poder ali, aquela coisa que, pô, o cara não tem que ficar cavucando muito, né? E ele vai, é só o que ele faz, né? Quando o filme abre ali com um assassinato de dois amigos dele, né? Acho que um amigo e outro que estava junto, sei lá. E aí ele vai atrás de tentar entender o que estava acontecendo ali, né? E a gente, mesmo que seja a primeira vez que a gente está vendo o filme, agora eu vi pela segunda, pelo episódio, a gente já desconfia ali que quem é que é o grande gênio do mal ali por trás, é o cara que é responsável por aquilo. Até fica alguma dúvida quanto à participação da mulher, né? Da personagem da Irene Papas. A gente até em relação a ela tem uma certa dúvida e tal, mas o cara lá que fica se fazendo de amigo o filme todo, a gente já tem quase certeza, né? Até porque
O advogado Rosello, né? Que é o personagem do Gabriele Verzetti.
Até porque, não sei vocês, mas tem alguns atores que eles parece que já são escolhidos pela aquela tradição, né, que ele tem. Então o Verzetti nunca é um cara assim super bonzinho, por exemplo. Você já sabe que ele tem uma maldade dentro ali, né? Enfim, mas pô, é um filme que eu gosto bastante, mas eu até vou te dizer que ele é um filme que fez um percurso um pouco inverso. Eu gostei mais na primeira vez, agora deu uma caída em algumas coisas. Mas ainda assim é muito bom, gosto muito da música do Luiz Bacalov, né? Compositor argentino que trabalhou bastante no cinema italiano, ficou muito ligado ao espaguete, ao cinema de gênero em geral. Ele tem uma trilha, para mim, fabulosa nesse filme. Algumas faixas aí eu adoro, principalmente aquela do samba, né, que toca muito bem no final do filme, né, dando aquele tom assim de jocoso, né, literalmente aquela coisa, né, que tinha até no bordão lá do Jô Soares, muito antigo, né, aqui tudo acaba em samba, né, tipo, vai ficar por isso mesmo, quem ficar contra a gente vai sambar e pronto, vida que segue, vamos continuar mandando esse negócio aqui.
Vocês,
né,
sabem que antes do início das filmagens, o Petri e o Chacha discordaram de uma forma bem forte, né, por causa da pegada do filme. O Petri dá uma entrevista dizendo que não tem a intenção de fazer um filme político, e o Chacha rebate, diz que ele só escreve para fazer política. E aí o Petri responde com uma carta dizendo que a intenção é fazer um filme que não seja tanto didático, enfim, mas deu problema. E deu problema também, claro, né, apesar deles terem ficado bem amigos, mas a convivência com o Volonté também não era fácil, né? Tem um depoimento do Petri que ele diz que adora atores, mas que também os detesta, né? Que é difícil trabalhar com ator que tem senso crítico.
Principalmente gente como o Volonté, que era um cara carregado, sim, assim, de...
Que se sentem desconfortáveis, que recusam as ideias do diretor, discutem, têm as próprias opiniões. E é o Volonté, né, cara? Que é um cara, que de repente, do nada, em determinado momento, resolve parar de fazer o que ele chamava de cinema burguês, né? Fazer só o cinema de empenho sociale, né? Uhum. Então, você vê que é um cara difícil de trabalhar também.
Sim. Mas ainda assim, é um filme que eu coloco, assim, acho que ele é um certo destaque dentro do cinema do Petri. Acho que não está a par aí do que vai vir depois. Eu acho até que nessa divisão de episódios a gente tem que reconhecer que o segundo episódio, eu acho que estão ali as grandes pérolas, né, do Petri. Não sei para vocês, mas para mim não tem dúvida, sim. Mas esses filmes que a gente destacou hoje aqui nessa primeira parte, eu diria que são bons também, mas um pouquinho abaixo ainda, né?
E você, a gente deixa de citar aqui, na verdade,
concordo
plenamente. Quem começa a colaborar aqui também com o Petri é o Luigi Cuvelier.
Ah, é verdade, Cuvelier, é o Cuvelier, né? Que é diretor de fotografia e também vai fazer filme com ele até o Todo Modo, lá, o Juízo Final de 76.
É outro colaborador fixo, vira colaborador fixo aí.
Que, aliás, foi a estreia do Cuvelier, né? Foi a estreia dele como... Ele já era lá, vamos dizer, assistente de câmera e tal, mas como diretor de fotografia, é o primeiro que ele assina, né? Agora, essa parceria com o Pirro, que começa aqui, vai ser, acho que, fundamental para a trilogia lá, principal, que a gente vai falar depois, né? É uma relação que também não vai acabar muito bem, né? Muitas discordâncias... E é engraçado como é que esse pessoal, assim, não era fachada só essa questão política, né? Não era só para fazer o filme, e mesmo eles tendo, claro, né, como atores bem pagos e tal, lá, os seus carrões, as suas, né, seus fetiches de consumo e tal, eram os caras realmente que acreditavam. O Volonté, então, talvez fosse o mais radical deles em termos de pensamento, até por isso, então, rolava brigas, né? A gente vai falar em outros filmes aí, rolou briga de mão mesmo, né? O cara ameaçando de morte no pleno set e tal.
Agora, com todos os estresses aí, com todas as discussões, os desentendimentos, o Petri reconhecia, né? Ele dizia que nunca teve um roteirista tão bom quanto o Hugo Pirro.
Agora, vocês, não sei se vocês perceberam, mas nesse Condenado pela Máfia, ele inicia um assunto que ele vai desenvolver em outros filmes também, que é a questão sexual, assim. Tanto de colocar a questão de impotência sexual, ou até uma certa tendência ao homossexualismo que vai aparecer em outro filme depois. Eu vejo isso bastante nos filmes do Hélio Petri também. Vocês já perceberam
isso? Ah, eu percebo às vezes, sim. Em qual momento exatamente você está falando? Em qual personagem... O Condenado, você vê isso.
Ah, agora é difícil.
Acho que no próprio Laurana,
no próprio,
né?
Laurana,
na verdade,
né?
Sim, sim.
Na verdade, você vê no filme do Hélio Petri, em alguns filmes do Hélio Petri, a castração do macho, né?
É, também. A castração, é. É interessante como ele coloca isso junto com toda a questão social, né?
Uhum. Sim. E a gente tem nesse filme um personagem, um ator aí que faz um papel menor do padre, né? Que é o Mário Scaccia, que vai estar depois num papel maior lá no Propriedade Não É Mais Um Roubo, faz um papel importante do ladrão Albertoni, não sei se vocês reconheceram ele.
Sim.
Uhum. Ele faz aquele padre que ele vai atrás lá do exemplar do jornal, né? Pra saber quem é que tinha sido o cara que tinha mandado as cartas com um recorte de jornais, né, com ameaça de morte para o amigo e tal. E o cara meio desaconselha ele, né, a ir atrás disso e tal.
Ma lei non crede in niente.
E lei?
Beh, io che c'entro?
In qualcosa credo. Forse in troppe. Per i tempi che corrono.
Questa lettera è la tua condanna a morte per quello che hai fatto.
Mas é isso.
Passamos ao
próximo
então?
Aí para fechar esse primeiro episódio. É um filme que eu confesso a vocês que eu não gostei tanto. Vi uma vez só, talvez vou precisar rever, talvez vá precisar rever no futuro para entender melhor. Que é o filme em que ele tem ali o Franco Nero e Senhora, Vanessa Redgrave, né? O Lugar Tranquilo no Campo, de 68, um tranquilo posto de campanha. Falem aí dele, que eu não sou a pessoa mais indicada para falar.
Então, ao contrário de você, Alexandre, eu gostei do filme. Aliás, talvez por uma questão de expectativa, eu achei o mais surpreendente desses filmes do Petri. Não o melhor, claro, eu reconheço, né? Não é o melhor filme do Petri, não passa nem perto disso. Mas eu achei o mais surpreendente, foi o que me impactou mais, o que eu menos esperava e o que me entregou mais. Cara, eu acho um filme extremamente perturbador, né? De som, imagem, edição, música do próprio personagem principal, o modo, a edição, cara, a fotografia, eu acho tudo no filme extremamente perturbador. É curioso até porque ele vem numa caixa de filmes de terror, né, lançado pela Versátil, e a gente espera um tipo de terror que ele não corresponde. Na verdade, eu acho um mergulho na loucura de um homem, de um pintor. Né? O filme é sobre um pintor, o personagem principal do filme é um pintor.
Leonardo Ferri.
Leonardo Ferri, exatamente.
Franco Nero, né?
Isso. E é um,
ele
é um
queria o Jack Nicholson, né, para esse papel.
Que seria adequado também, né? Cara de maluco, faz um monte de maluco, enfim. Seria bem adequado. Mas é um filme que parece vai parecer ali um filme que vai virar uma história de fantasma, e na verdade é um mergulho na esquizofrenia, né, cara? Na mente humana mesmo. E é um tema que eu gosto, né? Eu achei um filme bem perturbador, cara. Bem perturbador.
Eu gostei do filme também. Inclusive, acho que eu fiquei surpresa por ter gostado do filme, porque eu não sou muito, assim, de filme giallo, filme de suspense, e tem um que é a mais aí, que eu não gosto muito do Franco Nero como ator. Eu acho que ele consegue fazer em todos os filmes o mesmo personagem, assim, aquele cara rígido e tal. Mas é isso que o Tony disse, assim, é um filme, eu acho que sobre o psicológico, mas também sobre a criação, né, porque a criação artística dele, porque a forma como vai terminar ele preso, enclausurado, e ainda produzindo arte para aquela mulher dele continuar vendendo, ganhando dinheiro, eu acho que isso diz alguma coisa sobre o filme, né? Diz assim, ah, será que a arte, assim, a produção da arte aí, como é que é? É livre? É controlada, não sei o quê? Então eu achei o filme bastante interessante, assim, surpreendente.
Até a questão da mercantilização da arte, né?
É.
Que é bem abordada nesse final. Agora, tem uma história muito curiosa nesse filme, que é o começo da parceria do Petri com o Morricone.
É. E aí, isso eu acho que é o grande, né, fato desse filme, né?
E aí o Petri, o Morricone contando, é engraçadíssimo, porque o Petri, quando eles se encontram, avisa o Morricone o seguinte: olha, eu já fiz alguns filmes aí, usei um compositor diferente para cada um deles, então essa aqui vai ser provavelmente a primeira e a última vez que nós vamos trabalhar juntos. E ele sempre voltaria a procurar o Morricone, né?
Agora, tem uma coisa também, né? Sobre essa trilha. Ah, lembrando que, assim, não é bem verdade o que ele falou também, tá? Porque ele repetiu, sim, ele repetiu o Piero Piccioni, lá, que tinha feito lá o Assassino, e faz a Décima Vítima também. Então não é bem verdade que ele nunca tinha repetido, mas tudo bem. Mas aqui não é exatamente Ennio Morricone puro que faz essa trilha, né? Você sabe, né, que ele fazia parte, ele criou junto com outros quatro músicos um grupo chamado Grupo de Improvisazione Nuova Consonanza, grupo de improvisação, isso, que queriam experimentar sons, né, que é algo que está muito ligado ao que a gente conhece como as trilhas do Morricone, o uso de instrumentos variadíssimos e nada ortodoxos, né, vamos dizer assim, para música de cinema. E nesse filme a gente tem isso, né, ele vai ter essa música experimental, depois na trilha do Investigação, né, a gente vai ter bandolim, vai ter gaita de, como é que é?
Berimbau
de boca lá, berimbau de índio, de boca, sei lá.
Depois vocês me explicam isso aí, porque eu também achei estranho. Berimbau de índio.
É. Então ele tem isso, e isso nasce aí nesse grupo dele, né? Tem uma trilha de música dissonante, assim, vamos dizer.
E para esse filme também, né? A gente já falou que o Petri era um amante de pintura, ele adorava pintura. ele, antes de fazer o filme, vai aos Estados Unidos, assiste um vídeo sobre um artista pop chamado Jim Dine, então desconhecido, né? E a United Artists manda trazer o Dine para a Itália para ensinar o Franco Nero a pintar, né? O Franco Nero vai reproduzir ali no filme a técnica que esse artista usava, né? Para ficar parecido com o que o Petri espera ali usar na imagem, né? Mas é um filme que eu achei bem interessante, cara, porque ele realmente passa uma sensação estranha, né? Ele causa um estranhamento quando a gente está assistindo. Parece que vai caminhar para um lado e caminha para esse mergulho na maluquice, na loucura, né? Na mente humana. Eu gosto do filme.
É. A Vanessa Redgrave é que fala que não chegou a entender muito bem
E o tal do Leonardo, né, o pintor, que é o do personagem Franco Nero, ele é o homem castrado, como disse aí a Luísa. A gente vê mais uma vez aqui esse personagem castrado, né? E a castradora é a amante dele, esposa, a Flávia, né? Que é a Vanessa Redgrave.
Até a gente fica feliz quando a casa tenta matar ela, né? Porque a mulher é chata pra caramba e a casa toda hora tentando matar ela.
É. Mas é isso, pessoal. A gente encerra, então, hoje essa primeira parte. Quem nos escutou aí, aguarde a segunda parte, que vai pegar fogo aí com Volonté, com cinema cada vez mais, como é que eu vou dizer, neurótico do Petri. Né? Essa parte aí é bem importante. Querem fazer um top de hoje aí, dessa primeira parte, ou vamos esperar fazer no final? Acho que no final, né?
No final,
cara. Pode ser no final.
Tá certo, então. Então, até a próxima. Obrigado, Luísa. Obrigado, Tony.
Obrigado.
Vamos lá.
Abraço.
Abraço.
Tchau.